A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Como nasceu e apareceu a cultura racional na Terra? Este fato ocorreu no Centro Espírita, de nome Tenda Espírita Francisco de Assis, no Méier, na rua Lopes da Cruz, em 1935, em 4 de outubro. O senhor, que era o presidente desta agremiação espiritual, pessoa ligada aos habitantes do astral superior, recebeu ordem de fechar o dito Centro Espírita porque o mundo ia entrar numa fase, a fase a qual não era muito boa, uma era de desfavorecimento da natureza, e que esta era seria muito desagradável. Este senhor tinha uma missão a cumprir, que era receber mensagens de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional, para que esta obra viesse trazer ao mundo paz, amor e fraternidade universal, e que daí iam conhecer a verdadeira origem da humanidade, de onde todos vieram e para onde todos iriam. Vieram do mundo racional e por meio deste tabernáculo retornaria a humanidade à sua origem, que é o mundo racional. E assim esta obra foi feita e pronta para entregar ao mundo, como há muito já está em circulação, sendo verdadeiras mensagens do verdadeiro Deus, o racional superior. Esta pessoa, o senhor Manuel Jacinto Coelho, MJC, aparelho único do racional superior, não tendo segundos nem terceiros, como assim afirma o racional superior dentro de sua obra, no 21º volume, página 70. São Manuel, a pessoa que já nasceu com esta missão a cumprir, que se pode afirmar pelas provas existentes, um enviado do mundo racional à Terra para receber as mensagens do mundo racional, do racional superior. Este aparelho do mundo racional na Terra transmitiu para outros escreverem e não psicografou. Não é psicografia a obra Universo Desencanto. Esta obra, o racional superior fala hoje, sendo gravadas as mensagens em fita magnética. E assim está toda ela gravada em fitas. Não é psicografada, e sim ditada pelo racional superior e gravada em fitas magnéticas. E assim a humanidade teve a felicidade de ter o conhecimento verdadeiro de cultura racional. Esta obra é composta de vários volumes, sendo a primeira série de 21 volumes, com 3 cursos. Primário, com 7 volumes, secundário, outros 7, e superior, outros 7 volumes da cultura racional. Estes 21 volumes, já em circulação, seguindo-se os fascículos que são as provas dessa escrituração, e mais 21 fascículos que são comprovação e escrituração da prova, sendo a réplica e a tréplica, e que daí prossegue um grande histórico sobre o antes de ser este mundo, o que era, e o porquê da existência desse mundo em que habitamos e de todos os seres que o compõem. É uma revelação muito grande, minuciosa, para o perfeito entendimento racional, nos livros Universo em Desencanto, a verdadeira dádiva divina do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que este conhecimento, que é de imunização racional, por ter nascido no Centro Espírita, que as sessões eram segundas, quartas e sextas-feiras, é a continuação de tudo que existe. Foi o Espiritismo, os primeiros passos para, com o seu progresso, para se encontrar a meta final, que é o mundo racional. Tudo isto começou no Centro Espírita, foi o primeiro passo da luz, da verdade, das verdades. Então aí veio-se conhecer que o Espiritismo era um curso primário, porque os espíritos, pessoas ilustres, guias e protetores, nunca souberam nos dizer como nós fomos feitos e como os espíritos foram feitos, como os guias e protetores foram feitos. Nunca espírito nenhum soube nos declarar esta verdade tão ansiada por todos, porque os espíritos, guias e protetores pertencem somente a este mundo elétrico e magnético. São habitantes que vivem entre o Sol e a Terra, e de forma que eles nunca souberam como eles foram feitos, nem como o ser humano foi feito. Então, são habitantes aqui deste mundo, deste conjunto elétrico e magnético e misterioso, que era, que é o mundo que eles e nós habitamos. E daí o porquê o Espiritismo sempre foi um curso primário. Por isso é que se chama Espiritismo. São os Espíritos como nós, seres humanos, que vivemos experiências. Eles, da mesma forma, em tudo na vida se modifica, como tudo progride, evolui e se transforma. É a lei da degeneração. Hoje é uma coisa, amanhã é outra e depois outra. Se no Espiritismo estivesse a solução da humanidade, há muito que todos no mundo saberiam de onde vieram e para onde vão. Já há muito não existiriam mistérios nem enigmas, porque os Espíritos teriam desvendado. E por eles nada conhecerem, é que sempre o mundo foi considerado como um enigma ou uma coisa misteriosa. Tudo isto para verem o grau e a categoria nossa e dos Espíritos, guias e protetores. É a mesma coisa, com diferença do ser humano ser de cima da terra, imortal, e eles do espaço. Isto é para provar que o Espiritismo é um curso primário, que a humanidade estava somente ligada ao mundo espiritual, aos guias e protetores. Depois, com seu progresso espiritual e sua evolução no centro espírita, alcançou-se um grau mais elevado, que foi a descoberta dos habitantes do astral superior. Então, ficamos ligados a dois campos, ao campo espiritual, ao campo dos habitantes e ao campo dos habitantes do astral superior, ligado em dois campos. Houve então o progresso e a evolução do astral superior, e no decorrer do seu progresso encontramos outro campo, que foi o mundo racional. Aí ficamos ligados aos seus habitantes, que são os racionais puros, limpos e perfeitos. Está aí, como conhecemos, o mundo racional, o mundo verdadeiro da nossa origem de racional. Foi assim que conhecemos e entramos em contato com o racional superior. Então, primeiro passo, Espiritismo, ligados no astral inferior, depois ligados no astral superior, e agora, na fase do terceiro milênio, ligados ao mundo racional, de onde é a cultura racional, de onde nós viemos e para onde nós vamos.
O quem és tu é justamente a questão, a pergunta que o mundo racional faz para todos, justamente ali naquela tenda espírita, porque era onde estava o aparelho do mundo racional na sua evolução de ligação, porque ele veio pronto. O senhor Manuel Jacinto Coelho é o aparelho do racional superior, ele veio pronto, mas é ligado na energia racional, mas ele está aqui sofrendo nas condições em que ele se materializou. Ele mesmo dizia assim: tive que vestir a roupa de bicho para poder dar a instrução ao bicho, para que o bicho tivesse a oportunidade de conhecer. E o bicho aí que ele está falando é da categoria dos materializados. E o caminho que ele vem nos mostrando dessa evolução é para provar que o Espiritismo, não fosse o Espiritismo, a humanidade jamais chegaria à fase civilizatória e jamais tentaria compreender o que é encarar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem.
Porfírio, e tudo é Espiritismo, né?
Tudo. Aí ele começa a dizer: olha, não fiquem pensando que eu estou falando do Espiritismo, doutrina, uma doutrina que as pessoas, muita gente até tem preconceito porque acha que ciência não é Espiritismo. Ele enquadra a ciência no Espiritismo também. A filosofia é Espiritismo. Então, o racional superior, ele está falando que a cultura racional nasce no Espiritismo, ele está falando que nasce nesse conjunto de experiências que o ser humano vem se preparando. Então, ele nasce no Espiritismo, simbolicamente numa tenda espírita, para poder, como que diz, dar eco às palavras que ele está usando. Mas o sentido do Espiritismo dele não é apenas aquele... da parte invisível, que se busca naturalmente, mas não é apenas esse, é de toda a parte experimental da ciência, da filosofia, de tudo isso que o ser humano teve que se preparar para chegar. Por isso ele faz essa descrição bonita, né? Que foi ligando, nós fomos alcançando linhas maiores, do astral inferior, ligando ao astral superior, até chegar à ligação com o mundo racional. Não havendo essa preparação, jamais nos ligaríamos ao mundo racional. E a questão que ele vem e apresenta para provar que éramos todos espíritas, os inconscientes ou conscientes, não importa, os religiosos e todas as denominações, todos são espíritas nesta denominação que ele dá. Portanto, as pessoas quando não... não vou ler esse livro porque esse livro fala de espiritismo e eu não gosto de espiritismo. Como se a vida dele não fosse espiritismo. Claro que é, porque o que o livro fala de espiritismo é o espiritismo da vida dele, da experiência. Todo mundo tem. Ah, mas eu não sou... É assim, todos nós somos espíritas, quer queira, quer não queira.
Vive de experiência é espírito.
Exatamente. E a cultura racional é a continuação do espiritismo. Ou seja, nós experimentamos, agora vamos acertar. Porque o raciocínio foi feito para acertar. E o pensamento, a imaginação, foi feito para experimentar. Nem sempre acerta. Às vezes, acerta. Às vezes, não acerta. É igual a loteria, né? Então, você joga, você vai e joga na loteria. Acerta. Uma vez ou outra, né? E tem os que nunca acertam. Mas o raciocínio não é loteria. É isso que ele quer dizer para nós, assim, em palavras bem populares. A cultura racional não é espiritismo. Experiência. É a continuação que nos leva ao verdadeiro espírito da verdade. Aí é que a gente vai conhecer. Por isso que quando a cultura racional começa, começa com a pergunta do quem és tu. Quem és tu? Que a ilusão é tanto, incapaz de definir o teu eu. Sabei vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. Essa obscuridade do espírito que ele se refere aqui é do cara que vive experimentando, daquele que não se conhece. Que quando a gente não se conhece, a gente tem que experimentar. Essa é a lei. A natureza nos faz espíritos e não nos conhecemos. Por que que ela não nos faz já sabendo? Porque ela também não sabia. Mas a partir do momento que ela sabe, ela passa a fazer sabendo. Então as novas gerações, preparem-se, vão saber. Quando nascer aqui, já saberão por que estão nascendo. Quase que estamos chegando nisso. Já perceberam que as crianças hoje nascem com uma inteligência totalmente diferente das crianças de pouco tempo atrás? É isso. Então a natureza está aprendendo. Essa é uma das maiores provas de que a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, está na Terra. As crianças hoje nascem praticamente já sabendo por que nasceram. Então, até isso, os pensadores que vivem de experiências, as políticas que esses governos retrógrados, eu agora vou chamar eles de retrógrados, atrasados, que ainda estão baseados nas experiências da matéria, estão esquecendo de olhar essa parte, que tem que preparar o país, a nação, principalmente o Brasil, para as novas gerações. E as novas gerações vão nascer sabendo por que estão nascendo. Talvez nem precise mais de escola. Pelo menos essa escola que nós temos aí, que hoje, perdão Oswaldo, aqui, só para não cortar, a escola que nós temos hoje é aquela escola onde o estudante agride o professor agride o estudante. Essa escola tem que acabar. É a escola do artifício. Então está na hora dos governos perceberem que as gerações estão mudando. E estão fazendo planos de governo sempre baseados na velhice, no quadrado. E aí eu prefiro não falar mais nada, porque assim como eu tenho, eu e muita gente já teve a oportunidade de perceber isso, os nossos governos já deveriam ter percebido isso também. E a cultura racional está aí para os governos e para o povo. Estão se baseando ainda nas coisas atrasadas e ainda não definiram quem és tu. Essa é a grande obscuridade desse espírito. É por isso que a humanidade ainda está passando o que está passando.
Por fim, nós que somos estudantes de cultura racional, a gente fica muito ligado com a natureza e a gente sabe que na natureza há um grande desenvolvimento, um grande avanço para união do mundo e com paz, amor e fraternidade. E os homens estão fazendo um bloqueio na natureza dessa evolução. A natureza precisa evoluir porque tem um mundo brilhante na nossa frente, um futuro brilhante, e a gente não está conseguindo chegar nesse futuro brilhante porque está empacado, estão empacando tudo. Então a gente precisa, principalmente o Brasil, que é o celeiro do mundo, que tem a cultura nacional, nasceu no Brasil, no Meia, no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro, a cultura nacional. E a cultura nacional é paz e amor e fraternidade, concórdia universal. É o mundo todo se unindo. Então, nós precisamos desenvolver para todos unidos, o Brasil unido e desenvolvido, levar a paz para o mundo todo, para haver a união com o mundo todo.
83 anos, vejam bem, 83 anos que esta mensagem chegou para nós, do Quem És Tu, e nós ainda não entendemos quem somos. A maioria da humanidade, eu estou falando da maioria da humanidade. Por quê? Está faltando propaganda de quem já conhece. Está faltando muita e propaganda de qualidade. Eu estou falando por mim também. Estou cobrando isso de ninguém, não. Nem quem sou eu para cobrador? Não estou cobrando aqui, não. Pelo mãe do guarda, me permita a expressão luxa, para que vocês não fiquem pensando. Essa cobrança que nos faz é o mundo racional na leitura do livro. A gente sente isso. Por isso que quem percebe um pouquinho disso passa a se dedicar mais um pouco, mantendo sempre o equilíbrio necessário, porque também para não se destruir, porque se a pessoa começar nas praças públicas a berrar, ele vai ser aniquilado, não vai resolver nada. Se nós temos que fazer a propaganda do conhecimento do equilíbrio, nós temos que fazer isto com equilíbrio. Então temos que nos preparar cada vez melhor para que, através deste equilíbrio, desta definição, possamos contribuir para o progresso. Mas, no fundo, basta que você saiba e conheça a cultura racional para que a energia racional comece a atuar no sentido positivo. A vida da gente perde todos os problemas, deixam de existir literalmente. Literalmente os problemas deixam de existir. Mas não é os problemas da forma que você quer ou pensa em resolvê-los. Porque da forma que a pessoa pensa ou quer resolver os problemas, é a forma de experimentação, é a forma trágica, é a forma do sofrimento. E a solução, da solução de todos os problemas, a definição está na ligação com a energia racional. De repente, a natureza providencia que tudo dá certo na sua vida. E às vezes muito melhor até que a gente consegue pensar. Mas há a necessidade da abnegação do seu plano de vida. Nós diríamos assim, o ser humano até 1935, ele vem na arrogância e na soberba de achar que ele faz tudo na vida dele. Tinha que lapidar, tinha que aprimorar, tinha que desenvolver. E ele fazia isso pela ordem divina, supostamente dada, que ele tinha que se aprimorar. Não tem nada errado até aí. Mas a partir de 1935, tem um conhecimento revelador que me pergunta, quem és tu? Que não tens capacidade de definir o teu eu. Aí tem que alguém definir para mim. E quem é que vem me definir isso? Conforme foi anunciado no Evangelho de João. Conhecereis a verdade vos libertará. É este o conhecimento que a natureza está nos dando hoje. Não é? Por quê? Quem rege essa mudança é a natureza. Ah, mas o ser humano não é ele? Não, ele, na forma de materializado, não rege nada. Ele é regido. Ele tem arbítrio pela sua formação de liberdade, mas ele não acerta, porque o arbítrio que o ser humano usa na forma materializada é um arbítrio ainda da experimentação. Por isso que a mensagem é exatamente essa, né? Que do quem és tu, né? Por grande obscuridade do espírito. O espírito está obscuro. Então, e ele tem arbítrio. E como é que ele vai acertar se ele está obscuro, se ele não se conhece? Não tem jeito, não é, minha gente? Não é, minha gente? Então aí é que o ser humano ele começa a perceber que ele precisa realmente entender. A natureza define e basta cada um se ligar à natureza para que esta definição esteja em si mesmo. Olha que coisa interessante que eu separei aqui do décimo fascículo da tréplica sobre essa questão do quem és tu. O racional diz assim, portanto, quem rege é a natureza. Quem governa tudo e todos é a natureza. Quem governa os seus feitos é a natureza. Ponto capital para todo mundo. Então, o homem é um vago bicho, sem destino, que nasceu em cima dessa terra, sem saber por que nem para quê. porque a natureza é que rege e não o homem. Muito bem, continuando. A natureza não só mantém todos de tudo, como governa todos de tudo. Alguém tem alguma contradição a isso? Oswaldo, você quer contradizer isso aqui? Você tem como dizer que a natureza não só mantém tudo, também governa? Você acha que pode ser ao contrário?
Não.
Você acha que o ser humano ele se mantém por si próprio?
Não, a natureza governa, comanda, porque muita gente pensa assim, eu sou dono da minha vontade, eu faço o que eu quero, só que ele não sabe que ele é comandado. Tudo é comando da natureza. Você não é dono de nada nesse mundo, porque quando você saiu do mundo racional, você abusou, saiu do mundo racional. Então, você perdeu todos os direitos, vamos dizer assim. Então, você não tem direito de nada nessa terra. Muitas vezes, você escolhe isso, você escolhe aquilo, você não escolhe nada. A natureza que determina, que guia, encaminha e sabe o que você precisa.
Direito tem, tem um. É. Direito de se conhecer.
Direito, é isso aí.
Porque, veja só, a natureza mantém todos de tudo.
É obrigação, né? É
o
direito.
É o dever. Então, a água que a gente bebe, que nos mantém a vida, nós que fizemos, fomos nós que fizemos esta água ou foi a natureza? O ar que respiramos, fomos nós que fizemos ou foi a natureza? Então, como é que nós usamos a água, o ar, usamos os alimentos, usamos isso tudo e ainda teimamos em dizer que a natureza não tem dominância sobre nós? Então, quer dizer então que a natureza faz isso tudo para nós, para que a gente governe ela? Essa era a falsa pretensão que o ser humano tinha. Tirava tudo da natureza, agora eu vou governar, vou reinar sobre a natureza. E é o que o homem tenta fazer, sobrepujar a natureza. Não dá certo, já estão vendo que não dá certo há muito tempo, né? Mas
se tornar um ditador e todo mundo tem que me obedecer, eu mando em tudo. Não é a natureza que manda, e a natureza faz e desfaz o que ela acha que tem que ser.
Exatamente.
E ela dá a cada um o que cada um merece. Então, coitadinho não, a natureza sabe o que, que aquele coitadinho está passando e por que, que ele está passando.
Do tribunal, né? Porque a natureza faz parte de um tribunal.
Plantou, colheu.
Quem planta, colhe. Exatamente. Aí a coisa funciona mesmo. Sempre funcionou e vai continuar funcionando. E a pessoa, por não se conhecer, por não saber o porquê que assim é, e por não saber o porquê existe em cima desta terra, é que nunca pôde saber quem eu sou. Esse é o texto que está no livro Universo em Desencanto, décimo da tréplica, repetindo aqui para você. Tá bom? Porque nós interrompemos aqui, mas vou até reler ele aqui rapidamente. Portanto, quem rege é a natureza, quem governa tudo e todos é a natureza, quem governa os seus feitos é a natureza. A natureza não só mantém todos de tudo, como governa todos de tudo. Mas a pessoa, por não se conhecer, por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê existe em cima desta terra, é que nunca pôde saber quem eu sou. Eu, entre aspas, a pessoa nunca pôde saber quem sou eu. Que era o que se referia lá na mensagem do Racional Superior, né, Oswaldo? Do quem és tu, incapaz de definir o teu eu. Então, a pessoa que nunca pôde saber quem sou eu, quem eu sou, porque se soubesse, saberia que é um feito dessa natureza, mantido por ela e governado por ela. Por não saber quem és tu e quem sou eu. O eu, agora vou novamente dar uma pausa e recomeçar, para justamente a pessoa que está prestando atenção, prestar o dobro da atenção agora. A pessoa nunca pôde saber quem sou eu, quem eu sou, porque se soubesse, saberia que é um feito dessa natureza, mantido por ela e governado por ela. Por não saber quem és tu e quem sou eu. O eu é a natureza, o tu, a pessoa. O tu é o feito da natureza, e o eu é onde fala a natureza. O pensamento está no eu, e a natureza fala no eu, que é o pensamento. Então todos são governados pela natureza, e não por si mesmos. Você acompanhou, João? Aqui no momento, o eu é a natureza. Olha a definição do eu. A cultura racional define o nosso eu como sendo a natureza. Porque a natureza...
O eu é o eletromagnético.
Como, vamos lá. O tu é a pessoa. O eu é a natureza.
O tu é o que a gente vê.
Então quem és tu? É a pessoa. O Oswaldo, o Porfírio, o João, a Maria, o José, o Manuel. O tu é a pessoa. É aquele conjunto, aquela personalidade que pensa que tem um eu. Mas ele não sabe o seu eu, como é que funciona. Tudo que nos chega no pensamento é transmitido por quem? Pela natureza. Então tudo que nós pensamos é a natureza que nos faz sentir. É o eu. Então o nosso eu é a natureza. Então o meu eu, que eu julgo que é o Porfírio, é o egoísmo, não é eu. Nós estamos definindo tudo ao contrário. É a pessoa que se julga ser eu. O eu é a natureza. É a natureza onde, é onde fala a natureza.
Porfírio, o eu não está no corpo da pessoa, ele está fora, né?
Ela fala no pensamento. O pensamento não está dentro, ele está fora realmente. É. Porque as pessoas, nós, na qualidade de pensadores, achamos que pensamos dentro de nós. Mas o pensamento vem de fora. Exatamente isso. Então, o eu nosso é universal. É a união de todos. O nosso eu é a união de todos. É a definição que nós não sabíamos dar. A definição que todo ser humano, na sua formação, quando começar a considerar dessa forma, vai perceber que é tão fácil e simples de resolver. Sabe como é que faz isso? Quem já conhece um pouquinho da história da Dicida, que está no Universo em Desencanto, mas que ainda não tenha lido o livro, mas em outras formas de descrever o início do mundo, muita gente fala da Dicida. A Dicida de uns tantos, de um reino celestial, que vieram viver na matéria. Mais ou menos isso, tem muitas filosofias, tem muitas gênese, e todas elas vão de encontro a este aspecto. E neste aspecto, então, nós podemos dizer assim: olha, o ser humano era, antes de ser humano, antes de ser humano, ele era um habitante do mundo superior, de pureza, celestial, vamos dizer assim, puros, limpos e perfeitos, como nos descreve o racional superior, racionais, puros, limpos e perfeitos. E que houve uma transformação. Então, estes habitantes, na forma da cultura racional e em outras formas, há sempre uma correlação que se pode fazer, eles perderam o corpo deles. Eles foram à extinção pela transformação que aconteceu no mundo onde eles entraram. Nós penetramos o mundo e perdemos o corpo individual, o corpo de energia de massa cósmica.
Porfírio, seria comeu a maçã?
Não, ainda muito longe, me perdoa. Não, perdão, eu não estou vendo a maçã aí.
Que muita gente faz associação com o conhecimento que tem.
Eu não vi a maçã ainda aí. Tá. Eu estou vendo aí a formação do nosso corpo. A formação do corpo. Ou seja, se nós perdemos um corpo, nós precisamos de um outro corpo. Onde está este outro corpo? É como que os tantos habitantes do mundo racional que foram à extinção, eles passaram a vestir um novo corpo. Mas este novo corpo, na verdade, ele é formado pela natureza. Ou seja, a reunião de todos. Daqueles tantos. Então, aqueles tantos habitantes do mundo racional, reunidos, que são as virtudes num foco de luz, é que vão formar este eu, que é coletivo, que é a natureza, que é o novo corpo que vai ser formado. Então, é como que o indivíduo, a individualidade do puro, limpo e perfeito, de um corpo de energia de massa cósmica, perdeu o corpo de energia de massa cósmica de vida eterna e vestiu um corpo de transformações, porque a natureza está em transformações. Então, aonde tudo está se transformando, nós vestimos aquele corpo e passamos a viver com o corpo da natureza. Então, o nosso eu passou a ser o eu da natureza. E o tu é onde está a materializada em forma de máquina do raciocínio a nossa individualidade. E aí que vem aquela confusão toda na vida da gente. Porque o nosso eu é a natureza. Está aqui definido nessa mensagem do décimo da tréplica, se não me falha a memória, página 52 ou coisa que o valha. Vá lá, procure no décimo fascículo da tréplica. O eu é a natureza, o tu, a pessoa. Aí está a definição que começou em 1935 e que nós ainda não entendemos muito bem a prática de como que a gente deva viver.
E o racional superior diz que o eu é a casa do fluido.
Exatamente, aonde entra tudo de bom e de ruim, que exatamente é a voz suprema, universal, que está no pensamento do ser humano. Quando o ser humano passa a se conhecer, ele sabe que está em contato, que ele é portador da voz suprema universal, que é a natureza. Na fase do pensamento, uma coisa. E na fase do desenvolvimento do raciocínio, é totalmente diferente. Isso é que é a parte mais linda e bonita, porque ao definir o eu, nós nos ligamos na energia que a natureza está governando agora, a energia racional. E aí então o nosso eu fica plenamente definido e em contato com esta energia. E aí vem o desenvolvimento do raciocínio.
Nós vamos ouvir agora a música Francisco de Assis com Barbosinha.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Francisco de Assis com Barbosinha. E por que a música Francisco de Assis? Porque Cultura Nacional está fazendo mais um aniversário, 4 de outubro, dia do aniversário da Cultura Nacional, o dia que a Cultura Nacional chegou na Terra, 4 de outubro de 1935, na Tenda Espírita Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, que é comemorado o dia de Francisco de Assis. Então, essa associação da música com Barbosinha, a música Francisco de Assis. E também estamos comemorando um ano, vocês estão ouvindo parabéns aí no fundo, porque o programa Terceiro Milênio está fazendo um ano. Nós estreamos aqui na Rádio Geração 2000, na nova fase, como Terceiro Milênio, no dia 7 de outubro de 2017. Então, estamos fazendo um ano de Terceiro Milênio, um ano aqui no ar com vocês. Agradecemos a todos a atenção de vocês por esse ano todo que estivemos no ar.
Dia 6, né? Então, o que nós temos a dizer, aniversariando o programa e aniversariando a Cultura Racional.
O programa estreou no dia 7 de outubro do ano passado.
Hoje, dia 6 de outubro. Apresentação do...
Amanhã é aniversário.
Isso, em AM. E tem muita gente que ouve nosso programa gravado, então a gente evita de falar do hoje. Mas o programa está sendo exibido em AM hoje, dia 6 de outubro. Então, nós temos muito a agradecer ao mundo espiritual, temos muito a agradecer ao Francisco de Assis, porque na história do sincretismo religioso, Francisco de Assis é a personalidade que tem trânsito em todas as religiões, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Ele não professa uma religião católica especificamente, embora ele tenha pedido permissão ao Papa na Idade Média. Não sei se vocês viram aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua.
Muito bonito.
Que ali a gente também tem uma antecipação do que é a Cultura Racional, simbolicamente falando, porque se nós estamos aqui neste mundo vestindo um corpo que é a natureza, Francisco de Assis, lá na Idade Média, que é o e não é o patrono da Cultura Racional à toa, exatamente essa é uma grande razão de ser patrono da Cultura Racional, não é? Isso tudo muito, a gente está cansado de repetir, mas está sempre repetindo. A Cultura Racional nasce numa Tenda Espírita de nome Francisco de Assis, porque Francisco de Assis é o patrono da Cultura Racional. Então, na Idade Média, aquela personalidade que ficou conhecida como São Francisco de Assis, e a gente sabe que na matéria não existem santos, mas corta esse parênteses aí, não há necessidade de continuar. Você tem naquela vida um exemplo antecipando a Cultura Racional. Qual é? Ele era filho de rico, né? O pai dele era um comerciante, né?
Muito rico.
Rico, fazia tecidos, né? Vendia tecidos, grande mercador da Idade Média, frequentador da igreja, que naquela época só frequentava a igreja quem era rico. Os pobres não podiam entrar na igreja. Vocês prestaram atenção nesse filme do Francisco de Assis? Os pobres não tinham direito a entrar na igreja. Ou pelo menos, se tinham direito, era uma área muito reservadinha, lá no cantinho, para não perturbar. Porque pobre era bicho e bicho não era filho de Deus.
Por filho, inclusive os ricos eram enterrados dentro da igreja, embaixo do...
E os pobres lá na vala, como sempre, né? Então, o preconceito e a discrição que a igreja, a santa igreja tinha naquela época, para com as pessoas, era essa. Se tem dinheiro e é rico, vai para o reino dos céus. Se é pobre, fica por aí, não me perturba. E o Francisco de Assis veio corrigir um pouco isso. Então, ele tirou a roupa. Aquela roupa, quando ele fica desnudo, que as pessoas ficam olhando lá para ver se o cara é bonito ou feio, as aparências, é simbólico, gente. Tem que olhar o simbolismo disso. Ele nega todas as questões materiais.
Ele se despiu de tudo.
Ele se despiu das riquezas. Ele foi, claro, foi caçado, a família dele não entendeu nada disso. Colocaram ele como se fosse, né, maluco. E ele, então, ele joga fora tudo aquilo que era do reino da matéria e passa a se dedicar ao verdadeiro cristianismo, que na verdade ele chamava de jesuísmo, né? Ou se chamava, não chamaria de cristianismo. Por quê? E aí foi recebido por um papa muito, muito inteligente, que me parece que era o Inocêncio. Não, era Inocêncio mesmo, só não sei o número dele. né, teve vários inocentes, que de inocente não tinha nada, que quando Francisco de Assis foi recebido em Roma, né, com os irmãos dele já andando descalço, já nem sapato usava, somente aquele manto, né? E aí quando ele chegou lá na igreja, que o Papa Inocêncio, de inocente não tendo nada, beijou os pés de Francisco de Assis. Quase que mataram o Papa, mas depois, naquele filme que eu vi, não sei como aconteceu na história verdadeira, ele diz assim para o assessor que queria impedir que o Papa se ajoelhasse aos pés do Francisco. Alguém virou para o cara lá mais inadvertido, mas, oh, rapaz, fica quieto, ele está trazendo os pobres para a igreja. Então o Papa ali deu permissão que Francisco de Assis pregasse o conhecimento de Jesus para os pobres, para que todos pudessem chegar à igreja. No final das contas, depois a igreja se retratou desse quadro negro, que só os ricos entravam, que só quem pagasse é que tinha direito à salvação, e depois então vieram os pobres e acabou. Hoje estamos numa igreja bem democrática e a coisa muda mesmo.
O Porfírio e o Francisco de Assis foi um exemplo de humildade e simplicidade.
E de trocar a roupa, que essa é a parte que precede a cultura racional. Porque
os bens materiais.
O que é a cultura racional, independente dessa questão materialista ou não, etc., tem uma primeira dessa que é primordial. É você tirar o corpo de matéria. É você se despir do seu corpo de matéria e reencontrar o seu verdadeiro corpo de vida eterna, que é um corpo de energia de massa cósmica. Naturalmente, você não pode fazer isso, eu não posso fazer, ninguém pode fazer isso, a não ser a divina providência, a não ser o verdadeiro Deus. Aí é exatamente o que ele está preparando. Corpinho bonito, assim, de vida eterna, que todos que quiserem podem já vesti-lo a partir de agora. Em vida, né? Vida da matéria. Mas e não é muito difícil de compreender isso. No universo em desencanto existe essa mudança. Você ligado na energia racional, pode deixar. A natureza já está amadurecida para isso. Deus está na Terra para isto. E você e eu somos os últimos a chegar. Porque ainda estamos presos à ilusão. Quem és tu que a ilusão é tanta? Se tivéssemos percebido isto logo no início, nos 3 primeiros anos de vida da cultura racional, o mundo já não passaria por uma Segunda Guerra Mundial, não haveria o desenvolvimento da bomba atômica, o paraíso racional já poderia estar mais ou menos funcionando na Terra. É verdade, não estou falando coisa do outro mundo, aliás, é do outro mundo mesmo, porque nós ainda não alcançamos...
É do mundo racional.
Nós ainda não alcançamos, nós, a humanidade não alcançou, por quê? Porque a humanidade ainda quer discutir uns com os outros, né? Quer saber quem é mais forte, quem é mais valente, não estão praticando o que verdadeiro Deus quer dizer a todos, e que já houve oportunidade disso, mas nunca ninguém praticou. Encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, não olhar quem. É o espírito da verdade, que é a segunda mensagem, não à toa também, a segunda mensagem da cultura racional é essa. Qual é o espírito da verdade? Quando eu tive a oportunidade de ler essa segunda mensagem do livro do Francisco de Assis, que eram as obras-primas daquela época, depois é que em 1970 veio o Universo em Desencanto, né, já no seu formato natural de energia mesmo. Mas quando eu li essa segunda mensagem, eu vou assim, mas caramba, peraí, esse negócio de encarar o próximo para si mesmo, isso é coisa cristã, não tem nada a ver com a cultura racional. Assim, não, aí é justamente onde eu percebi que na religião que eu vinha, eu nunca tinha conseguido praticar isso. Encarar o próximo como a mim mesmo, amar o próximo, ou fazer o bem sem olhar quem. Eu tentava, me ensinaram isso, mas eu nunca pratiquei, eu nunca tinha praticado. Aí eu vou assim, então peraí, então, aí o que? A minha cabeça até bagunçou um pouco no início. A cultura racional só vem trazer o que eu já conheço, conhecia, mas não praticava. E assim tem os iludidos na vida, né?
E a gente aqui falando de Francisco de Assis, muita gente ouvindo vai dizer assim, mas Francisco de Assis é o São Francisco da Igreja Católica, que comemora no dia 4 de outubro. Então, vou ler mais um trecho do livro. Para vocês verem que este conhecimento é a continuação do mundo espiritual, quer filosófico ou científico, ou de outra espécie qualquer. É a continuação da ciência, é a continuação de tudo que existe. Então, não é contra nada nem contra ninguém. Então, a cultura racional nasceu no dia 4 de outubro, no dia de na tenda espírita Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, que é dia de Francisco de Assis, que a Igreja Católica comemora também no dia 4 de outubro, São Francisco de Assis. Então, é
protetor dos animais.
Dos animais. Que todo mundo acha que é só do irracional, mas é do racional também.
Principalmente.
É dos dois, porque todos são animais. Animal racional e irracional. Então, ele protege você também, não é só o irracional. As pessoas levam para batizar lá, benzer o animal irracional, mas esquece de se benzer também, porque você também é animal. Você é racional, mas é animal. Animal racional. Você deveria ser racional ou animal, porque antes de ser animal, você era racional. Então, racional, animal. Só que trocaram, inverteram. Então, é a continuação de tudo que existe. Não é contra nada, nem contra ninguém. Então, tem sim a comemoração, dia 4 de outubro, a festa da cultura racional, do nascimento da cultura racional, que nasceu em 1935. Então, 83 anos, é isso, por filho?
83, exatamente.
Minha 83. Matemática está boa.
Exatamente, 1935 a 2018. Em 2019, aí nós completaremos 84 anos do conhecimento racional na Terra, e este 84 vai ser um aniversário relativamente complicado, está sendo já este ano, mas o ano que vem ele será bem mais complicado, porque esse 84 é nada mais nada menos que 7 vezes 12. E o Racional Superior, a partir de 1935, ele diz que a regência da natureza passou a ser da fase racional, mas tem a fase de liquidação da parte que animal. Então, na verdade, a natureza está no transe, na transição da fase que termina para uma nova fase. E a natureza não quer mais voltar à fase de animal. A natureza agora determina a fase racional. Mas há o tempo de transição e tem que recuperar o que foi feito na fase de animal para que possa chegar à fase racional. A coisa tem a continuidade. E determinou-se aí, ou entendi eu assim, que está escrito isso logo no primeiro volume do Universo em Desencanto, que o Racional Superior diz assim, que de 7 em 7 anos o planeta Marte intensifica a sua capacidade de destruição. Então Marte vem para corrigir, vem para martirizar aqueles que acham que estão no lugar certo, que ainda são incapazes de definir o eu. Quando Marte martiriza, as pessoas sofrem. Quando as pessoas sofrem, elas procuram novos rumos. E aí vão encontrar a cultura racional. Muitos ainda não encontraram, porque acham que os novos rumos é voltar ao passado. E aí é onde a coisa começa a dar justamente o contrário. Os avisos surgem para todos. A gente vê muita gente aí avisando. O próprio diabo vem e avisa. E as pessoas correm para onde o diabo quer que vão. E as pessoas vão. Mas a decisão é pessoal. Por isso é que a liberdade diz, ninguém é obrigado a voltar para o mundo racional. Então é um enigma.
Livre-arbítrio.
É quase que um enigma, eu diria assim, né? Na verdade é um enigma. Mas se a pessoa está querendo se salvar, mesmo que volte aonde não tinha que voltar, ele vai se salvar. Porque não estará condenado pela sua atitude. O que é importante compreender é isto. O enigma da salvação está em si próprio. Por isso é que o eu é a natureza. Tudo que a gente tem no nosso eu é o que a natureza transmite. Assim como transmite o bem, transmite o mal, mas também transmite a salvação. Então, no que a pessoa sente, na sua crença, ou na sua filosofia, ou na sua forma ateísta, né? Porque tem pessoas que não acreditam em Deus, mas vivem de acordo com a justiça suprema. Eles não acreditam em Deus, mas eles vivem dentro do contexto da justiça suprema, que é encarar o próximo como a si mesmo. Não precisa de religião para isso. Encarar o próximo como a si mesmo, você precisa de religião para isso. Basta você praticar. Amar o próximo como a si mesmo, você não precisa de religião para isso. Mas precisa de cultura. A cultura é que nos dá essa capacidade. Então a cultura racional, ela não é uma religião, é uma cultura. É para cultivar a definição do nosso eu. Porque quando você lê no Universo em Desencanto que o que nós temos, o nosso eu, é... Ah, meu Deus, perdão, eu estou aqui tentando achar alguma coisa... Não achei aqui no computador. Quando a gente tem que o nosso eu é a natureza, aonde a natureza transmite o sentimento dela, então aí é que a gente vê essa definição e começa a sentir. É o próximo. Nosso eu está no próximo, o próximo está em nós, e vice-versa. Então, a civilização foi preparada para que a gente não se matasse ainda. A civilização é preparatória para que a gente não se matasse usando o arbítrio do bicho, da matéria. E a cultura racional é a salvação, a mudança, a verdadeira mudança. A salvação de mudança. Se não mudar, não salva. Então tem que mudar. E como é que faz essa mudança? Pela ligação com a energia racional. Não tem outro jeito. Por que que é energia racional? Porque o governo é da natureza. A natureza é quem governa. E se a natureza está governando numa nova fase, como é que você quer ser governado da forma que a natureza governava na fase anterior? Como é que a natureza governava na fase anterior, Oswaldo? Você se lembra? Você se lembra, Oswaldo? Era a fé, né? A fé é que...
É que o comandante, que era o mau condutor, o pensamento, iam todos na fé.
Exatamente. Como é que a natureza conduzia e regia todos? Pela fé. Pelo pensamento e pela imaginação. Quando a natureza muda de fase para o desenvolvimento do raciocínio, então você não adianta mais a fé.
Fé e esperança.
A fé passa a perder. É, a esperança, nós ainda temos um pouquinho de esperança, ainda é. Ainda vale um pouco a que é a última que morre, porque no final de contas nós ainda não entendemos muito bem o que é esta mudança de fase. A mudança de fase é uma coisa muito severa, muito forte. É o comando que a natureza tem sobre tudo e sobre todos, que ela fez e que ela mantém, ela agora governa pela fase racional. São 3 milênios, são 3 fases diferentes. Na primeira, a natureza desenvolveu a imagem, a imaginação, a fala, preparou o ser humano para se comunicar. Na segunda fase veio, segundo milênio, veio a fase do desenvolvimento do pensamento. E aí veio toda essa evolução espiritual, a sensibilidade, a civilização, que justamente é onde nós compreendemos essa natureza cósmica do eu de cada um, porque o pensamento é de natureza cósmica. Olha, gente, o pensamento é de natureza cósmica, que nos faz pensar no alto. Então ele veio e conduziu, mas conduziu pela fé. E agora a fase mudou. Agora ele passa a comandar pelo conhecimento, pela razão. Por isso, no Vaticano já se fala da encíclica que João Paulo II, se eu estiver errado, me corrija, em 1983, Fé e Razão, foi isso, Oswaldo? Meus dados aqui de cadastro às vezes não batem, mas é isso. Uma encíclica, 13ª encíclica, me parece que João Paulo II, em 1983, 84. Não por à toa que naquela época também acontecia na Terra uma coisa muito importante, que era o alinhamento planetário. 1984, a cultura racional fazia 49 anos, 7 ciclos de 7 anos. Então, em 84, houve uma segunda chance de alinhamento com a natureza. Houve em 35, 38, houve em 1984, 84, 87, e não precisa ser muito bola de cristal para saber que em 2019, terminado esse ciclo de 84 anos, que são os 12,
são 12.
Casas, corresponde às 12 casas do zodíaco, o planeta Marte. Ou ele entra num novo ciclo de matar o resto que está, ou já estará praticamente tudo destruído. E aí nós entraremos realmente na Idade da Luz, no terceiro milênio. Que aí então, a cultura racional completando essa mudança toda, a fase de destruição, quem estiver na fase de liquidação estará sendo automaticamente liquidado, sem mais nenhuma chance, e quem estiver na fase de recuperação, aí sim, a fase racional brilhando e o paraíso começando a engatinhar, vamos dizer assim, na matéria. Porque nós vamos viver num paraíso racional muito em breve, e eu estou contando que a partir de 2022, né? É uma previsão, isso aí é uma previsão, gente. Já tanta gente errou, se eu errar vocês me perdoem, tá? Não vou ser o primeiro.
A partir do 19 com 3, 22.
É porque tem o retardo de 3 anos, né, da coisa. Porque quando a mudança de fase em 1935, o decreto não é federal, tem um tempo, né? Tem o tempo de preparar a obra, que é a primeira obra, escrituração espiritualista, do Francisco de Assis foi até 38. 38 ela estava pronta. As mensagens, primeiras mensagens, foi compendiado os cadernos e coisas assim. E quem é daquela época, que já não tem quase ninguém aí, a gente ouve falar um pouco de como que surgiu a cultura racional. E aí então é que houve uma debandada lá em 38. A coisa não funcionou, as pessoas não aceitaram, principalmente quem estava ali do lado do senhor Manuel, que é o aparelho do transmissor destas mensagens, e houve uma bagunçada, assim vamos dizer. 84 para 87, eu testemunhei, e houve também uma coisa neste sentido, não vou entrar em detalhes agora, mas houve uma escolha. Era para todos se alinharem nos planetas. O alinhamento planetário é este sentido, todos se alinharem na linha racional. E aí houve divisões novamente. E agora vem uma terceira chance.
Porque houve até a mudança de Belfor Roxo para Nova Iguaçu.
Aconteceu um pouquinho antes de 84, foi em 76, né? 75, final de 75 para 76. Eu cheguei no final de 1976, que eu conheci lá o Retiro Racional. Ainda existia, não existia nem o primeiro fascículo da réplica. Eu testemunhei o primeiro fascículo da réplica de corpo presente, uma coisa muito linda, uma história, muita coisa para contar. A cultura racional tem lindíssimas histórias. Mas no ciclo de transição que nós estamos agora, 2019 é um ano muito forte, e temos aí, depois de 2019, mais ou menos 3 anos que serão terrivelmente fortes, porque é aquele efeito que se soma, né? E aí ele vai se multiplicar. O que vai acontecer no mundo já está acontecendo, apenas vai intensificar esse estado de coisas. Não se sabe se eles vão explodir a bomba hoje ou amanhã, mas não vão explodir, claro que não, porque o mundo tem dono, o verdadeiro Deus está presente, e o ser humano precisa mesmo é se ligar na nova fase, a fase racional. Ou desenvolve o raciocínio, ou não desenvolve o raciocínio. Muitos já estão com ele bem desenvolvido e ainda nem pegaram no livro Universo em Desencanto, porque o desenvolvimento do raciocínio é natural. Mas a necessidade da leitura do livro, ela é muito útil e necessária para aqueles que vivem pensando e vivem da arte e do pensamento. Então, quem vive preocupado com a vida, se não lê este livro, vai preocupar muito e não vai resolver nada. Quem vive naturalmente, ligado na natureza, está sendo desenvolvido, porque este conhecimento é o natural da natureza. Mas quem vive no artifício está na fase do segundo milênio, precisa mudar. E a leitura do livro é para fazer essa recuperação. Vamos nos recuperar, que ainda dá tempo.
Isso aí, Porfírio. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos esse ano todo, estivemos aqui no ar, e agradecer também a todos que participaram do programa. Exatamente. Durante esse ano também. Eu
queria também deixar registrado nossos companheiros de jornada, que hoje aqui não estão presentes. É uma comemoração simbólica, mas se for o caso, na próxima oportunidade, a gente faz uma manifestação coletiva que nos mantém no ar. Nós dois aqui estamos mais ou menos sempre presentes, mas nem todos têm essa disponibilidade. Eu, aposentado, você também, então a gente tem mais facilidade.
Mas
quem tem, que faça por onde. Quem não tem, vai fazendo quando puder.
Agradeço a todos que participaram.
Certamente.
E a todos que
você
ouvem.
Quer falar o nome de todos que já participaram?
Não,
esse tempo
para
todo
falar
aqui,
que nem dá tempo. Mas agradecer a todos, cada um sabe quem é que participou.
Eles
sabem quem são os participantes. E todos estão convidados a participarem também. Todos os leitores do Cultura Racional, estudantes, podem vir aqui participar, entre em contato com a gente para participar do programa.
O programa Terceiro Milênio não é nosso. O programa Terceiro Milênio é do Terceiro Milênio. A questão
é
só
da
de
natureza,
sintonizar a estação que nós estamos sendo operados, né? Então, dentro dessa sintonia, todos que chegarem serão muito bem chegados para falar e estudar e ajudar as pessoas e esclarecer cada vez mais o que é a cultura racional, que é o que nós mais precisamos divulgar na televisão, na rádio, no jornal, papel, em todo jeito. Mesmo que esteja falando mal, continue falando de cultura racional.
Leia o livro Universo em Encanto, não perca tempo. Obrigado a todos, boa noite e bom final de semana. Salve.
Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.